Fala aí, galera ligada no Resenha Monstra. Chegamos, meus queridos amigos, à 10ª edição desse programa.
Que é isso?
10 edições do Resenha Monstra. E você sabe, é claro, o Resenha Monstra você encontra no YouTube e também nas plataformas de podcasts, que a gente fala todos os programas aí, o Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer e etc, tá? Começando o programa de hoje, com esse elenco maravilhoso dos quatro grandes paulistas, teve clássico alvinegro na Arena Corinthians ou no Itaquerão, do jeito que o André Sanches não quer.
Ou Arena
que
Caixa.
Arena Caixa. E também teve o jogo do Palmeiras, teve o São Paulo ganhando, 2-0, né?
Foi
o São Paulo.
2-0. Irgo.
Irgo Gomes.
E passe dele também.
Passe do Irgo Gomes. E também a gente vai falar também de Flamengo e Grêmio, que foi o principal jogo aí, foi o jogo que movimentou o Brasil, mesmo sendo um jogo de um time do Rio Grande do Sul e um jogo de um time carioca, foi um jogo que movimentou. O que vocês estão rindo de fazer pra mim?
A gente tá feliz.
Tô feliz aí que vai vir pizza.
Completando 10 programas, né?
E teve gente que falou, Murilo, você que foi o protagonista nesse momento, o que aconteceu no programa passado? Que tu falou que ia ser 5-1 o jogo.
Nossa, velho, que...
Vamos começar nesse momento.
Foi por pouco, né? E eu tô esperando a pizza.
É, teve gente que ofereceu a pizza aí, né? Vamos falar do clássico? Depois a gente fala da pizza? Ou você quer começar com a pizza?
Não, vamos falar do clássico, né?
É, segue.
Vamos falar do clássico? Eu vou começar pela pizza, rapidamente. Vamos fugir do script
aqui.
Você
conduz essa merda.
Eu que conduzo, eu que mando.
Esta porra.
Ó, o Duda disse...
É o Renato Aragão aqui.
O Duda... dos trapalhões. O Duda disse que se o Flamengo fizesse 5 gols, ele ia pagar uma pizza pra nossa audiência. Eu quero...
E olha que... E teve cobrança.
Teve cobrança no Instagram.
Eu fiquei mó feliz, cara.
Eu postei uma foto de criança, um brother colocou e a pizza. Nunca vi, não sei nem quem é.
E aí, cara? E a pizza?
Vou pagar. Mas assim, é um horário... Marcar, né? É um horário diferenciado. Vai ser na Zona Noroeste, que é um local periférico, perigoso. Então todo mundo aí, a menina que cobrou, vai ter que ir lá às 9:30 da manhã, numa terça-feira. Vai ser o dia da pizza da audiência.
Frente ao Jabaquara. Inclusive, na Zona Noroeste, semana passada eu comi na Diego's pizza. Já comeu pizza de lá?
Já.
Olha, que é o merchan que eu tô fazendo.
É o Masterchef. Falou em comida.
Mas que bela pizza. Se for a pizza do Diego's, alô, vamos marcar o Diego's no Instagram.
Alô, Diego's!
Diego's Pizza, muito boa pizza.
Ele quer ganhar uma pizza de graça.
Do Duda. Que ele que tá devendo.
Não, a minha vai ser aquelas baratinhas que vem com baratinha.
Credo.
Que nojo.
Meu Deus do céu.
É assim que você respeita a nossa audiência?
É.
Tá bom.
Quem quiser continuar cobrando Duda, @Duda7 também, no perfil.
Lembra do nosso amendoim aqui do Cálice?
Ah, a gente tem aqui o amendoim do Cálice, do Diego. Nesse estúdio, o Estúdio L, né?
Estúdio L.
E vamos falar de Santos e Corinthians? Um assunto bacana.
Esse jogo maravilhoso.
Vocês viram? O Lilo viu, eu sei.
Eu não vi.
Vocês viram o jogo?
Como vocês sabem?
Pô, clássico. Santos e Corinthians, tu não vai ver?
É, eu vi.
E aí? O que, que você tem pra me falar do jogo? Eu queria salientar...
Eu vi um comentário que foi bem, bem terrível o jogo, né?
Foi bem terrível. Terrível até um elogio.
Nossa. Eu não achei terrível o jogo. Achei fraco.
Um grupo aqui que a gente tem aqui, né? Em comum aqui, um grupo do WhatsApp. Você tá falando mal do jogo.
Não, foi terrível, sim.
Ah, cara, eu acho que a maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro são chatos. A maioria.
Do Corinthians, então?
Do Corinthians, sempre.
Não, o Corinthians,
cara,
tá
eu queria entender, o Duda comentou sobre isso no programa passado, qual é a ideia do Carilli quando ele põe o Wagner Love pra ficar batendo o lateral ali?
Ele marcando o lateral. Achei que ele foi bater
o lateral. Não. Só falta, né? Cara, ele volta, ele tava perseguindo o Soteldo, aquele rapaz Thailson, eu não sei, velho. O que é aquilo? O Jair Ventura fazia isso no Santos.
Esquema roleta russa.
O torcedor do Santos não me deixa mentir. O Jair Ventura fez isso quando ele era técnico do Santos. Ele fazia o Gabigol marcar.
Jair Aventura.
Por isso que ele tá aí. Outro dia eu vi uma propaganda no Instagram até de aprenda tá aí, coach, pô. Coach Jair Ventura e tal. Falei, pelo amor de Deus.
É sério?
Juro por Deus. É alguma coisa assim. Aprenda futebol com Jair Ventura. É uma parada assim, é um curso que ele tá dando. Mas é, eu queria falar dessa parte do Corinthians aí. Por que o Corinthians joga tão mal?
Jair Ventura, que ele é parente do Ace Ventura. Só aí pra audiência aí. É informação, né? A gente tem compromisso com a informação aqui, trazendo aí pra conhecimento de vocês.
Grande piada. Grande piada. O Lilo tá revoltado. Ô Lilo, fala aí do jogo do Corinthians.
Wagner Love lateral.
Janderson faz a outra lateral.
Novo Evanilson. Wagner Love. Novo Cafu.
Cara, o Evanilson jogava bem. Deixa eu só fazer um... O Duda levanta uns negócios aqui que eu venho na minha cabeça.
O Evanilson jogou no Borussia Dortmund.
É, ele... E, em 2000, aquele Brasil e Argentina no Morumbi.
Ele jogou.
Dois gols do Vampeta, um do Alex. Ele jogou aquele jogo. O Evanilson e o Roberto Carlos
lá na frente. Você tava lá, né?
Eu tava lá. 12 anos de idade. Bom, voltando. Foi horroroso. Foi um jogo horroroso. Acho que até o Santos foi mal, na minha opinião. Tiveram lances de perigo. Os últimos 5 minutos do jogo foi bom.
É, que os caras estavam cansados.
Virou tipo praia, virou pelada. Virou pelada. Aí deu um ataque, deu uns 3 ataques pra cada lado, interessante. O Cássio fez uma defesaça no chute do Marinho.
Verdade.
No segundo tempo, mas o jogo se resumiu a um jogo fraco, né? Não é isso que a gente quer ver nos clássicos. E eu acho que mais por conta do Corinthians mesmo. O Corinthians não tá se acertando, tá com medo de arriscar, ou sei lá, tá numa péssima fase e pra tentar se recuperar, tenta errar o menos possível.
Ainda
erra bastante.
Eu acho que quando o Carilli veio com aquele discurso, por mais sincero que ele tenha sido, ele veio com o discurso de que o Corinthians joga muito mal, que ele não sabia porque o Corinthians estava naquela posição. Eu acho que ele ajudou o Corinthians a entrar nessa fase. Porque jogar mal, tava jogando. Acho que ele tinha que assumir que o time jogava desse jeito. Sim. Por mais que ele tivesse insatisfeito, ele tinha que assumir, não, meu time joga assim. Porque agora você vê que os caras estão um pouco mais nervosos do Corinthians em campo. Então, eles erram, às vezes, até coisas que...
Erram uns passes, tipo, né, que não fácil,
é admissível. Né?
Tu assistiu Santos e Corinthians?
Eu não vi, eu vi alguns lances.
Era cada passe ridículo.
Isso que irrita, né?
Bola saindo pela lateral.
Isso irrita, né? Isso irrita.
E assim, não era... Pô, eles não são craques, a maioria é ruim ali. Mas não é um cara que não sabe dar um passe de 5 metros. Sabe?
Não,
eles sabem, pô.
São profissionais.
São profissionais,
cara. São profissionais, o gramado é bom.
É.
Exatamente. Não dá nem pra reclamar do gramado, a bola.
Não dá. Não
para
dá.
Com isso.
Não dá nada. Não dá pra reclamar da comida.
Danilo Avelar, eu acho. O Danilo Avelar acho o pior jogador do Corinthians.
Ele é muito
sinceramente.
Ruim.
Sinceramente. A torcida cria um folclore em cima dele.
E ele jogava na Série A da Itália, né?
É mesmo?
É.
Torino.
É, não sei se isso é bom, né?
Ah, mas pô,
juro que eu não sei
um cara se ruim jogar num campeonato de...
Não, ele jogava na nível. França, na primeira divisão da França também.
Ah, mas a França, pô, a França já é um...
Cara...
Tipo um campeonato catarinense, vai, da Europa.
Mas será que atualmente não é melhor que o da Itália? Não,
não
sei.
Tem, não, pô. Só tem dois, três times na França.
Não, tá, beleza. Mas eu acho ele, pô, não serve, cara, não serve. O Corinthians devia, sei lá, fazer algum rolo com ele aí, dispensar, negociar. Eu acho que... A minha opinião,
tentou comprar ele, né?
Tentou, cara.
Acho que comprou, não comprou.
Eu não sei, eu juro que eu não sei, eu não quero nem saber se comprou.
E, cara, ele não ataca bem, não defende bem.
Defender bem ele até defende.
Sério?
Ele é bom em bola aérea.
É isso que eu ia falar, ele é
quando entrou o Marinho lá no segundo tempo, ele não entendeu nada.
É, eu acho que... Sim.
Ele ficou
verdade.
Perdidinho lá na marcação
mais,
do Marinho.
Mais cansado, mas eu acho o Danilo Avelar, ele é muito fraco. Joga muito de ladinho, é muito... Pô, você... Os últimos laterais que o Corinthians teve, vai, citando os dois últimos, que era o Guilherme Arana no último título brasileiro.
Sim.
Depois veio o Sid Clay, que ficou 6 meses, mas era muito bom jogador, que veio do Atlético Paranaense.
Foi pro Dinamo Kiev.
Exatamente. Pô, era uma diferença absurda, cara. O próprio o reserva dele, o Carlos Augusto, eu acho muito melhor que ele, que é um menino da base. Que pra mim tinha que ter uma sequência. Mandei até um direct pra ele hoje.
Pro Carlos Augusto?
Mandei mesmo, de
falou
verdade.
O quê?
Continue se esforçando, você vai ser o lateral esquerdo do Corinthians.
Que isso, coach? Coach?
Mandei mesmo.
Caramba. O Murilo, ele manda direct pros caras.
O Milan tentou contratar esse moleque.
Mandei pro prefeito de Santos.
Mandou
hoje.
O prefeito de Santos, o que você escreveu, o prefeito?
Ah, as ruas estão muito esburacadas, cara. Juro por Deus.
Mas eu tenho...
Pô, as ruas de Santos prefeito, tá brincadeira, gente.
Tem que falar.
Tá brincadeira.
Pô,
brincadeira.
E o meu meio de locomoção é moto. Eu ando de moto todos os dias, 50, 60 km por dia. E, cara, o asfalto de Santos é terrível. Alô, Paulo Alexandre.
Ele colocou.
Vamos acordar,
ele,
cara.
Eu sigo ele. Eu sigo ele no Facebook, né? Ele colocou lá que o governo dele, né, foi aprovado em 75% da população santista. Aí eu comentei assim, tá de sacanagem, né?
Não, eu acho assim.
Ele não responde.
Desculpa,
ele responde
um pouco e fala não, agora.
Vai, ele responde os que elogiam ele.
Agora exatamente.
Agora é a tréplica de Diego.
Não, mas é, o Diego tem razão. Se você critica o Paulo Alexandre, ele não tinha
responde. Ele não responde. Agora, agora se
elogia, você elogia ele na hora.
Uma vez eu vi o Paulo Alexandre no mob. Na porta do mob. Verdade. Eu lembro, hein, Paulo Alexandre.
De pullover.
Tava lá de pullover. Não, tô brincando. Mas ele tava com uma camisa social, dobradinha, assim, e tomando um negócio. Aqui! E me cumprimentou! Eu falei, por que você
político? Tá porque ele é político.
Mas ele não era nem prefeito.
Não era?
Não, ele tava. Ele acho que ele tempo. Era vereador na época, faz tempo. Mas logo depois ele se candidatou.
Chegou perguntando, pô, não tem nenhuma criança aí pra eu dar beijo, não? Uma criança de colo.
Cara, muito engraçado ele me cumprimentando. Eu falei, cara, sai, eu não te conheço, né?
Pô, esse foi o melhor programa que a gente falou de Corinthians. Porque não falou do Corinthians.
A gente fugiu totalmente do assunto. Desculpa
foge.
Não é de Santos.
Foge.
Mas eu quero aproveitar e falar desse jogo. Apesar de eu ser santista e eu querer mais que o Corinthians se exploda, eu fico bastante revoltado quando um time grande, com estrutura, joga de uma maneira tão esdrúxula que nem o Corinthians joga. Porque não é questão de jogar bem ou jogar mal, ganhar ou perder, é o comportamento dentro de campo. Né? O Santos não é um bom time. O Santos não tem um grande elenco.
Não, é um bom time. Não tem um grande elenco.
Não,
é um time bem treinado. E vira um bom time.
Mas é um time bem treinado. O que eu quero dizer é que não existem peças lá muito, que grandes jogadores e tal. Mas é um time bem treinado, que tem uma proposta ofensiva, que procura jogar dentro das possibilidades. O Corinthians não, ele procura não jogar, ele não quer a bola, tá ligado? A bola não é pra mim, eu marco.
O que me incomoda é que no Brasil... O pessoal não tem paciência, eles pegam a bola, tipo, trocou meia dúzia de passe, soltou lá no lateral, cruza a bola na área. Tipo assim, os caras... Tu viu o Barcelona jogando faz tempo já, uns 10 anos atrás, já é... Não, já é assim, não fica cruzando por cruzar, toca a bola, pô, espera uma triangulação, brecha, um chute de fora da área. Tu vê melhores momentos dos jogos hoje em dia, dá um... 5 lances, cara, de melhores momentos, porque o jogo é só arriscar. O cara joga na área, vê o que vai dar. E tem um bate-rebate, às vezes sai o gol. Saiu um gol do Wellington Paulista hoje que
ele tava engatinhando.
Ele fez gol engatinhando, cara.
Não vi.
Pô, foi piada.
Cruzeiro e Fortaleza, 1-1, e o Wellington Paulista fez um gol engatinhando. Sem brincadeira.
E ele bateu com os dois joelhos na bola. O da direita e cara esquerda.
Cara, parecia rock gol. Parecia rock gol.
Roda aí o gol.
Ah, meu Deus do céu.
Nem podemos rodar, né?
Não, acho que não.
O editor vai colocar uma telinha embaixo aí, a do gol, tá?
Não vou colocar nada.
Eu tava pensando nisso, a gente pode colocar jogo lá atrás, rodando?
Enquanto a gente tiver 100 visualizações, a gente pode.
É verdade, ai que raiva.
Bom, quando eu tiver milhares, aí eu já não sei, né? Mas o...
E
os...
Não, só um comentário.
Opa, tamo aqui.
Eu acho que o... Pra não estender muito também, que o Dudu, senão o Dudu dá briga nos bastidores. O Carille, ele meio que quis repetir uma escalação que, digamos que jogou bem na eliminação pro Independiente Del Valle. Porque lá naquele jogo, lá no Equador... Bozelli e Wagner, um 4-4-2. E eu vi isso um pouco. Apesar do Wagner voltar pra cacete, pra marcar. Mas pelo menos eu vi que o Corinthians com a bola tinha dois atacantes lá. Pra pelo menos eles se entrosarem ou fazer alguma coisa. Aí eu acho que ele tentou... E eu acho que pode ser uma solução pra esse final do campeonato. Jogar nessas duas linhas de quatro... E dois atacantes.
Então, o problema não é nem a formação, não é nem a escalação do Corinthians. É o comportamento do Corinthians dentro de campo.
Né? Aí o que entra... Coisas que eu nunca entendi é como mudança de técnico causa um efeito gigante, às vezes, no time. É isso aí, mudança de comportamento.
É, total. Porque
o cara tá acostumado a falar, agora mudou, quero mostrar. E os caras ganham a partida. Às vezes o técnico novo não faz nada, cara.
Verdade.
Só a mudança de comportamento do jogador já muda tudo.
Jorge Jesus aí, era o Abel Braga, Gabriel Braga.
No Fluminense, o Marcão lá, o cara era assistente. Não é possível que o cara é o novo Mourinho, né? O novo Guardiola. Mas trocou lá o Oswaldo, entrou o cara e começaram a ganhar. começaram a correr mais.
Começaram a ganhar, né?
Não, pegaram uma sequência boa, é que agora voltou a perder, voltou ao normal do Fluminense.
Voltou a ser Fluminense. E o que eu queria falar dessa questão do comportamento...
Não encosta em mim.
Desculpa.
Já acabou minha água.
Dessa questão do comportamento, você criticou muito o Matheus Vital num jogo passado aí ser horroroso.
Não,
e
nos
mais.
Últimos 20 jogos eu critiquei.
Isso. Eu não tinha reparado no Matheus Vital jogando. Ele realmente...
Você conseguiu reparar?
Ele toca pouco na bola. Ele
falta vitalidade.
E quando toca? O que você acha?
Falta nesse tom.
Eu acho que ele tem algo...
Fala um pouco mais dele. O que você acha?
Eu acho que ele é tipo o Carlos Eduardo do Palmeiras.
Nossa. Então, melhorou o cara, hein?
Então tá na...
Melhorou quem? O
melhorou o Vital, que isso.
Eu acho que é o mesmo patamar, assim, de jogador.
Ele é bem terrívelzinho.
É. E é sem sangue, né? Não,
não
tem,
não, não,
não tem vibração.
Não, é pode jogar no São Paulo.
É. É jogador de São Paulo mesmo. É.
Aliás, carinha de nenê, sem sangue.
Não rola. E sobre o Santos precisa muito de um jogador que finaliza. Primeiro eu quero criticar o Sampaoli mais uma vez. Eu não entendo, cara. O Sanches é o melhor jogador do time.
Nossa.
Cara.
Eu estava vendo com o meu sogro.
Ficou uma semana o
meu
Santos só treinando.
Meu sogro, inclusive, vamos mandar um abraço
não
pra ele.
Não jogou o Sanches, nem entrou no jogo,
nem
velho.
Nem entrou no jogo.
Manda um abraço
Curirim.
Pro meu sogro.
Como é o nome dele?
Antônio Feijó.
Seu
Santista
Antônio,
Roxo.
Seu Antônio
pensou,
Feijó,
né?
Santista pensou, Roxo.
É porque eu chamei ele de
grande
Toninho.
Grande abraço.
Ah, tá.
Eu chamei ele de seu Toninho.
Seu Toninho, um grande abraço, seu Toninho.
Seu Toninho. E ele falou...
E um abraço pro seu filho também, que eu já mandei da outra vez. Mando de novo.
Diegão. Ele falou, pô, por que o Sanches... E realmente... Ô, Jean Mota, cara. Eu tô olhando pra tu porque ele era da Portuguesa.
É, amigo do Diego, né?
Amigo do Diego na Portuguesa. Caraca, moleque. Que dia, que isso.
Que dia. Não, o Jean Mota, ele sempre foi limitado. Assim, ele tem umas boas qualidades.
Ele
tipo,
bate
parada,
bem na bola, né?
Bola parada é legal ter ele no time pra fazer isso.
É tipo um Sornossa.
É, tipo um Sornossa, né? E só. Agora, o São Paulo fazer esse revezamento, fazer essas alterações, eu até compreendo. Mas o Sanches estava lá no banco. Você precisava de ver a cara dele. Ele estava com uma cara de cu. Desculpa. Eu vou ter que falar. Ele estava pé da vida, cara. E outra coisa. O Vitor Ferraz não é nenhum Cafu. Mas, pô, tem uns 3 jogos que ele não joga. Tá lá. Aí joga o Pará. Aí joga sei lá quem. Meu, o Pará, ele só dá passe pra trás. Ou pro lado. O jogo inteiro.
O Pará é um cara... O Pará... Eu acho que assim.
Tinha que parar, velho.
Não, não. Não é tão muito criticando o Pará, não. É que.
Não, ele já foi. No Santos ele jogou bem na primeira passagem.
Eu nunca vi esse cara jogar no time pequeno, pô.
Nunca, né? É Flamengo,
Flamengo,
é Grêmio.
Flamengo, Grêmio.
E Santos?
Santos. Flamengo, Grêmio e Santos,
né? Ele não é um mau jogador.
E onde
ele
você
não
vê,
erra.
Tá lá, titularzinho, papapá.
É porque o Pará não entrega paçoca. Para.
Ele marca bem, né? Acho que ele marca melhor
que o Vitor.
Que o Vitor, né?
Talvez marque. Ele não jogou mal, mas é aquele jogador que é sei lá, água com açúcar.
Ah, mas o São Paulo ele se preocupou na marcação com o Corinthians?
É,
acho
sei lá,
não,
se preocupou.
Acho que ele não pensou nisso.
Pelo menos não colocou o Lucas Veríssimo de lateral. Já tá bom.
Ele tava suspenso, né?
Tá. Que eu gosto do Lucas Veríssimo, mas pô, lateral não, né?
Vamos lá? Qual é o próximo jogo
Vamos
do Peixe?
Vamos tocar, então, o...
Próximo jogo do Peixe.
Boa pergunta. Eu não sei qual é o próximo jogo do Peixe, não.
Próximo jogo do Corinthians.
Eu vou ver aqui.
CSA, quarta-feira, às 21h30. Corinthians
e tem grandes chances de ser da TV, né?
Vai ser, mano.
Tem grandes chances...
Estádio Rei Pelé.
Grandes chances de ser o pior jogo do ano.
Grandes chances...
Sanches.
Do Sanches.
E Corinthians e CSA, quarta-feira, cara...
Nossa.
Expectativa de um jogo horroroso. Mano,
filme de terror.
É. Vamos procurar o que vai ter na TNT pra gente ver. Megapix.
Não, na própria Band, Record, que a gente fala
Netflix
também.
Netflix tem alguma Netflix, série de
galera
legais.
Aí, The Amazon, porque olha.
E o
Mas
Santos
o corintiano vai assistir. O corintiano vai assistir porque corintiano é isso. Assiste, meu Deus do céu. Tem jogo do Corinthians que eu falo, não vou assistir. Eu não vou assistir.
Sempre assiste.
Mas o do São Paulo também falou que
minha mão
assistir,
vai fazendo assim no controle remoto.
Acompanho,
minha mão no controle remoto. Pum, jogo do Corinthians. Aí eu fico
e você
velho.
Fica sofrendo ali,
fico,
né?
E fico socando a minha cabeça, batendo a cabeça na porta do armário.
E aí, já, o que que tá acontecendo já? O Carille falou para alguns jogadores começarem a estudar e ver os jogos do Corinthians fora do horário de treino. E aí o Cássio foi ver e começou a vomitar, filmaram o cara.
Aquilo é
pegou
recente?
Mal.
Acho que não.
Surgiu um vídeo do
eu
Cássio.
Acho que não.
Surgiu um vídeo do Cássio nas redes sociais que ele tá vomitando.
Acho que é velho.
É velho?
Eu acho.
Eu nunca tinha visto, eu vi essa semana o Cássio vomitando
Meio um cara de bêbado, né?
Tem uma mina, né? Tá com uma mina ali, não sei se é amiga dele, mulher dele, sei lá o que é. Mas enfim. O Santos enfrenta o Bahia na Vila Belmiro. Na próxima quinta-feira, aquele horário bom, né? 7 horas da noite. O cara, meu, trânsito, saindo do trabalho.
Mas é bom porque foi pensado na torcida do Santos, né? Que tá acordada ainda.
Isso é verdade. Ah, esse é o ponto.
Né? Vocês falam muito isso. Do calendário. Ah, o calendário tá errado. É. Aí, ó. Aí privilegia a torcida, na você acha
elogiar,
ruim.
Na hora de elogiar a CBF, não elogia.
Eu não tinha pensado nisso.
Vai estar todo mundo acordadinho.
Bonitinho.
Tomando já, remedinho.
Já tomou o chá, aquele Vick Vaporub.
Vick Pirena.
E só pra encerrar minha parte do Santos aqui, que já deu o tempo do clássico.
Acendeu, já.
A gente já falou de dois times, já deu tempo.
É aqui. Verdade.
Toma, trouxa.
O Santos. Não, o Santos, eu acho que segue num caminho bom pra ser campeão na terceira colocação. E que foi que
você. Eu vou cravar aqui, você tá falando, terceiro colocado vai ser o São Paulo.
Também acho. Ou o Grêmio.
Tô cravando aqui.
Terceiro lugar? Terceiro São Paulo? Lugar.
Eu tava analisando a tabela, falando de... Encerrando o meu Coringão. Coringão nem no G6 vai ficar, gente. Desculpa.
Vendo as equipes...
O Grêmio tomou um sacode no meio de semana. Os caras vão vir babando aí.
Já ganharam agora.
Já ganharam. O Inter já passou o Corinthians. Além do Grêmio, o Corinthians agora tá em sexto.
O São Paulo passou e abriu, que tava ali.
São Paulo passou e abriu. O São Paulo costuma abrir. Tá vindo o Grêmio.
O Diego dá as brechas todas pro São Paulo, né, cara?
E o Atlético Paranaense ainda, que vem suavão. Já com título, vaga na Libertadores.
Vai acabar em 11º.
O Atlético ganhou de
4. Não, acho que o Coringão... Não, aí depois disso, aí tem coisa muito pior. Em Goiás e Vasco. Aí se o Corinthians ficar atrás disso aí... Eu quero torcer pro Atlético Paranaense entrar no grupo...
Pra pegar
e o Flamengo ser campeão da Libertadores. Acho que vira um G8, não vira?
Vira G8.
É G8.
Vira G8.
Acho que até o Cruzeiro vai pegar a vaga na Libertadores. Né? Desse jeito aí.
É isso aí.
É isso aí. Vamos falar de Palmeiras, então?
Ah, eu não.
Fica aí, para com isso. Duda, me explica aí o que foi esse 2x1 Palmeiras e Avaí na ressacada.
Foi um jogo terrível, né?
Foi terrível. É
tradição, foi ruim demais.
O que você falou que aconteceu lá na transmissão?
A transmissão da Premier tava tipo TV pirata. Parecia que era um cara com um celular V3
chovendo,
tava filmando e fazendo a transmissão ao vivo. Tava triste, com a TechPix estavam fazendo. E o narrador ficou pedindo desculpa. Pô, desculpa, estamos com problema no sinal. Eu acho que os caras falaram, não vamos colocar uma câmera legal pro Daverson.
Mas será que foi
pra chuva
ou tava desde o começo?
Não sei, tava desde o começo.
Pra
não, tava desde o começo. O cara deve ter olhado a escalação com o Daverson, Carlos Eduardo e Lucas Lima, falou, não. Pega a pior câmera aí pra filmar esse jogo, não vai dar certo.
Ganhou, né, cara?
Ah, mas ganhou na Bacia das Almas, né? O Avaí, um dos últimos colocados. Acho que é o último.
É, o penúltimo que é triste, hein? O último era chato.
Cara, horroroso.
Não, é o último.
Os narradores não sabiam muito o que fazer. Não tinha emoção o jogo.
E o jogo foi realmente chato mesmo?
Foi, porque o Palmeiras dominou o jogo.
Aquele campo encharcado ficou a partir do quê? Do segundo tempo?
Foi. Aí, o jogo que já era ruim ficou pior ainda.
Praticável.
Teve gol do Daverson. É assim.
Pênalti que ele sofreu.
Não é mais do que obrigação ele fazer gol. De tanta partida ruim, tanta merda que ele fez.
Não,
esse gol dele não faz diferença na vida de ninguém, né? Felipe Melo errou, entregou uma paçoca ali no pênalti do Avaí.
Elogia agora.
Ah, o campo tava ruim, né? O cara teve que levantar a bola pra dar um bicão pra frente. Aí,
o que aconteceu?
Aí o cara do Avaí deu um taquito, aí sobrou pra outro cara que chegou na frente, aí... Cara, o jogo do Palmeiras parecia a banheira do Gugu, tá ligado? Com Pedro de Lara. O Luiz Ambiel, tentando pegar o sabonete. Tava muito ruim. Porque os caras iam correndo, no maior pique com a bola assim. A bola parava e passava todo mundo. Ô, bora, volta!
E água para mim, subia água.
E água cedo. Subia, cara.
Deve ter chovido muito, porque eu falei aqui nos bastidores. O gramado da ressacada eu acho muito bom, cara.
É, ficou uma piscinão de ramos lá. Ficou muito feio.
A drenagem deve ser ruim.
Aí teve o pênalti pro Avaí, o Avaí fez o gol e o Palmeiras achou um pênalti lá. que até no VAR, até na reprise, tu olha o lance, não dá pra ver se foi pênalti ou não, porque voou tanta água. E parecia o Edson Miles.
Mas que o zagueiro não tocou na bola, ele não tocou.
Não, não tocou, mas também não sei.
Mas Davidson. O salto do Davidson também, né?
Não sei se, se também tocou nele. Mas enfim, 2-1 para manter ali a segunda colocação, né? Porque o Flamengo já é campeão.
Nossa, não tem como pegar o Flamengo.
Né? E o futebol do Palmeiras é muito ruim. É só o Dudu que joga, cara. Todo programa fala a mesma coisa. Mas se tu vê o jogo do Palmeiras, é tudo a mesma coisa.
E o Felipe Melo, né?
Mas num jogo que tu não precisa tanto defender, aí o Lucas Lima errando muito.
Que isso?
O Carlos Eduardo, horroroso.
O Lucas Lima foi
titular e não fez nada contra o Avaí, cara. Se ele não faz contra o Avaí, ele vai fazer contra quem? Né? E aí eu não entendo, de novo, porque o cara ainda joga.
Mas por que eles jogaram? Tinha suspenso? Nada?
Gustavo Scarpa não estava 100%, o William estava machucado. E aí, ficou uma vaguinha. Então, mas tinha o Veiga, tinha o Zé Rafael.
Ele usa, né?
Entre ver um cara ruim que corre no banco e um cara mais ou menos que não corre, eu ponho o cara mais ou menos, porque tu vai dar bola no pé dele e ele não vai tropeçar na bola, porque o Carlos Eduardo é triste demais. E a molecadinha da base voando.
O Palmeiras não é tudo isso que todo mundo falava. Eu acho que nem
os 11 do Palmeiras são tudo isso.
Então, pra mim, pro ano que vem, cara, tinha que deixar meia dúzia ali tentar trocar o máximo.
Porque tem o dinheiro.
O Diogo Barbosa é fraco, o Luan, aquele zagueiro.
Eu tava vendo hoje que o Palmeiras já tá atrás do Gustavo Henrique e do Jorge.
Pô, os caras querem foder nós, mano. Caraca, não basta o Flamengo ter pego o Gabriel e o
Jorge. Jorge. Já eles são dois e quatro. Pô, não sabe o Danilo Avelar, não?
Não quer levar de brinde?
Por enquanto não estão querendo, não.
Essas serão boas contratações.
E aí tem a Luiz Adriano de fora, o Bigode de fora. Um jogo bem ruim, tanto é que...
O Duda falou os programas pra trás, que eu até concordei. O Palmeiras, as contratações desse ano pra essa temporada foi muito erro, né?
Nenhuma.
Enquanto o Flamengo só deu tiro certo, só um cara pera
só
pra
titular.
Ser titular.
E realmente é. A gente falou disso no
parece que todos que trouxe, todos estão arrebentando.
Só o Vitinho.
O Vitinho já veio de 2 anos pra trás, né? Eu tô dizendo as contratações desse ano, que trouxe pra esse ano pra formar esse time.
Eu acho que
o Vitinho já tá uns 2 anos.
Rafinha, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Gerson, Bruno Henrique, Gabriel, Arrascaeta.
Espanhol. Contratou muito Bahia, tarde, ou seja, né?
todo mundo mudou muito.
E deu muito certo, porque todos são no ano passado só o Arão e o goleiro. Acho.
Depois a gente vai falar de Flamengo, que acho que vale a pena a gente trocar uma ideia do Mengão. Tu quer encerrar como? Falando sobre Palmeiras aí.
Ah, 2020, né? Já era, né? Cara, não tem o que esperar. O Palmeiras não joga bem, já era pra ter começado a mudar.
Mas a campanha é ótima do Palmeiras,
tudo
né?
Bem, mas tu olha o jogo, tu fala, talvez a melhor campanha comparado aos anos que o Palmeiras foi campeão, mas tu vê o jogo, tu fala, cara, tá ganhando no nome ali, no peso da camisa, porque o time não tá jogando bem.
Sabe o que eu vejo?
Só o Dudu, cara. Tu vê o Palmeiras, fica rodando a bola. Eu entendo, porque os caras não tentam jogadas agudas, eles... O Lucas Lima pega a bola, toca pro lado. O Carlos Eduardo, se ele tenta, ele erra. Se ele vai tentar ir pra cima de alguém, ele não passa.
O Carlos Eduardo é inocente.
Aí ele passa, aí a bola vai pro
cara, né?
Ele é um pesadelo, cara. dia que ele sair, cara, eu vou soltar fogo.
Mas, cara,
dentro da minha casa. Na sala, essa bala. Vai estourar o ventilador, quebrar tudo, o ar-condicionado. Eu vou soltar, velho.
Mas eu quero te falar o seguinte do Palmeiras.
Tem ar-condicionado na tua casa?
Tem.
O Palmeiras, ele é um time cascudo, cara. Esse elenco. É um time
cascudo. Sabe por quê? Porque tem.
Eu acho.
Porque
ele tá vice-líder, se ele
vou
não
falar
é.
Porque é cascudo. Porque ainda tem alguns caras que ainda seguram a bronca ali. Querendo ou não, todo mundo fala que o Dudu é pipoqueiro, mas, cara, ele faz a diferença no jogo.
Faz.
Em jogo que talvez não é clássico, tudo bem. Mas os 3 pontos vêm da mesma forma. Sim. E aí tem o Gustavo Gomes, que é xerifão, e ainda tem o Felipe Melo. Mesmo que muita gente não gosta, os caras respeitam, entendeu? E numa dividida ali, ninguém põe o pé.
E aí, esse tipo de comportamento empurra um pouquinho o time pra frente. E aí, por isso que às vezes ganha.
Tem bom goleiro, bons zagueiros, tem volante, tem.
Tem bons jogadores. A maioria é bom jogador. Ah,
cara, mas toda me posição incomoda muito, viu, o ataque.
Mas dá um tempinho pro Mano Menezes aí. Mano Menezes.
Mais tempo, cara.
Pô, ele acertar pra próxima temporada, filhão. É. Agora vocês contrataram ele, vocês já tinham perdido o título.
Vou te falar, eu acho também que o Mano Menezes é um bom técnico pra reconstruir o Palmeiras. E principalmente, o ano que vem vai determinar quem o Mano Menezes vai contratar, junto com o Alexandre Matos e a Crefisa lá, e quem vai mandar embora.
Eu acho que
com a folha salarial que o Palmeiras consegue pagar, com o dinheiro que o Palmeiras tem pra negociar, e o Alexandre Matos tem muito contato também, a gente sabe que ele...
E eu acho assim, vendo o que o Flamengo tá fazendo...
É, eu acho que o Palmeiras tem
total. O dinheiro, e o Flamengo tá fazendo isso aí... Vamos tentar.
É, já foi falado que o Arthur do Bahia volta, que é bom, que é melhor que
Esse moleque é muito bom, pô.
Talvez o Angulo, que é um colombiano da base, também seja utilizado.
O Palmeiras tem um colombiano na base?
Eu vi o sub-20, ele joga bem.
Falando de São Paulo, que ganhou do Atlético Mineiro.
Que tá jogando melhor que os três aqui.
Isso aí eu já não sei, né?
Mas ganhou nos últimos jogos, sim.
Mas ganhou por 2-0 no Morumbi, que aliás o Morumbi tava bem vaziozinho, né?
É normal isso, né?
Bem vaziozinho o Morumbi. Isso é normal. 2-0 pro São Paulo, com meia dúzia de espectadores, e os caras estão na capital, estádio de 70 mil pessoas.
Todo vermelhinho.
Num bairro importante da capital. Importante.
Meio longe, é longe, né?
Ah, longe. Pera lá. Diego.
Oi.
Vamos falar de São Paulo. Vamos. Torcedor São Paulino tá angustiado querendo ouvir o São Paulo.
Torcedor São Paulino tá feliz.
Queria mandar um abraço pro Topete, meu querido amigo, que ele só ouve a parte do São Paulo, depois ele desliga o programa.
Errado ele não tá.
E por isso eu coloco o São Paulo por último pra ele ter que ouvir todo mundo.
Me mandou mensagem aqui agora há pouco.
E aí?
E aí que eu volto a repetir, Fernando Diniz é o melhor técnico dos últimos 10 anos.
É isso aí. É.
Ele em poucos jogos transformou o futebol de São Paulo.
Errado ele não tá.
É pela lista, né, que passou. Esqueci do Leão também nessa lista aí dos últimos 10 anos.
Leão que teve a moral de ficar com inveja do Falcão, não foi?
Foi.
Não foi ele? Foi técnico do Falcão? Pô, torcia muito pro Falcão ser um craque no campo.
Também.
Aí ele foi lá e não colocava o cara. O cara dando chapéu.
É, isso foi antes, né? Foi 2004.
Chute de primeira. Para. O Rivaldo também foi boicotado no São Paulo.
Hoje contra o Atlético Mineiro...
São Paulo.
Teve de novo mais posse, mais finalizações, mais volume de jogo. O Atlético Mineiro começou melhor, né, no... Os 5 primeiros minutos ali marcando meio em cima, mas com o Wagner e Mancini não vai chegar em lugar nenhum também, porque é outro que não sabe nada.
Pode crer, né? Ele é o técnico do Galo.
Técnico. É, essas boquinhas ele quer, né? Agora a Chapecoense que foi atrás dele, lá esse time ele não pega. Sabe nada também.
Eu não acho ele tão ruim.
Ah, é fraco.
Eu acho.
É
ele terminou o Santos e
você acha?
Acho.
Então tá bom. Ganhamos.
E eu lembro que você falou que com o São Paulo ia jogar melhor com o Igor Gomes e Igor Vinícius.
Do que com o...
E jogou.
Os dois Irgo.
Irgo Gomes e Irgo Vinícius.
E do jeito que tá o time, seu Daniel Alves, seu Juan Fran e seu Hernanes, ó, é igual nós aqui, ó. É sentadinho lá no banco.
Vem pro Resenha Monstra. Daniel Alves, vem pro Resenha Monstra.
Vem, meu amigão. Aliás, um grande abraço, meu amigo Daniel Alves. Um grande beijo.
Grande abraço, meu amigo Juan Fran aí, ó. Amizade de infância minha.
Desde Madrid lá.
Mas aí você tá tirando sarro. Daniel Alves é meu amigo.
Verdade.
Por que eu tô tirando sarro?
O São Paulo...
Eu não posso ser amigo do espanhol.
Não, o Juan Fran não é teu amigo.
Eu fui criado na Espanha.
Paga pizza.
O campo do Jabaquara não é Marcelo Espanha?
Não sei.
Estádio Espanha.
Estádio Espanha, sei lá, Marcelo Espanha.
Produção, acabou o amendoim aqui, ó.
Vai lá, pô.
Cálice do amendoim.
Eu quero saber...
Acabou aqui, ó.
Manda o Lucas trazer. O São Paulo...
Jogou melhor.
Joga melhor com essa molecada, né? Eu tô falando, torcedor. São Paulino.
Mas é verdade. Eu falei isso, que eu era banco do Daniel Alves. A minha escalação lá que eu tinha falado, já vou tirar ele.
Mas tu falou que o Daniel
Alves... Na lateral ele seria, mas não...
Eu acho que nem lateral.
O Igor Vinícius jogou muito bem hoje.
Igor Vinícius até mandou a torcida
E ele é rápido, velho. Ele é muito rápido, ele joga bem, ele marca bem.
Acabou.
Não. Acabar não, né? Não acabou, mas... Ah, pera lá um mas pouquinho. Mas do jeito que tá ali, mas o é Fernando duro, Diniz vai
tu
deixar.
Contrata o cara...
1,5 milhão por mês.
E vem. Do nada, um filho da mãe de um moleque surge. Começa a jogar.
É, mas...
A mão veneno. Vai enfiar onde o Daniel Alves agora?
É, porque o Dani tem que jogar, né? Não tem como deixar o Dani no
banco. É, então, esse que é o problema. Aí o Fernando Diniz vai ter que resolver essa situação aí. Que vai dar dor de cabeça pra ele, porque o Hernanes ele já deixou no banco ali.
É.
Já ficou. Já é o segundo jogo, eu acho que ele fica. O Juanfran também vai pro banco. Agora o Daniel Alves que vai ser o maior dos problemas ali, né?
É. Mas eu acho Paulo que o, como o Fernando Diniz arma o time mais toque de bola, movimentação, o Daniel Alves já tá adaptado, mais do que adaptado a isso, o, ele vai acabar colocando o Daniel Alves vai, e até vai, o vai, lateral vai, e o Igor Vinícius junto.
Junto, eu acho que sim também.
Porque o Dani, ele já não corre como ele corria antes, mas...
Ele vai jogar só no 2 e é o estilo de jogo que o Fernando Diniz gosta, né?
É, exato.
De toque de bola e tal.
Exatamente. Então, o São Paulo jogou com qual meio campo hoje?
Tietê, o Lisiero, o Luan tava suspenso, né?
E Irgo Gomes.
E aí na Lisiero frente,
também é bom.
Na frente, muito bom. Na frente jogou o Pato, o Antony...
Pato é bom.
Ele não tá jogando na posição dele, o São Paulo não
tem. Ele não tem posição, a posição dele é do lado da filha do Silvio Santos, velho.
Arroia.
Ele tem, ele
tava faltando.
E o Fernando Diniz já falou.
7h37.
Grande fera aí, fala galera!
Alexandre Pato.
Grande fera, 7h37, eita.
O Fernando Diniz já disse que gosta do futebol dele.
É.
Falou até que ele deveria ter jogado pelo menos 2 Copas no mundo.
Eu sei.
Ele falou isso.
Falou.
Pela Bolívia, né? Porque Brasil, mano, não dá.
Quem falou isso?
O Diniz.
Ah, mas tu pegar 2010, filho, o Grafite foi, Nilmar foi.
O Grafite é melhor que o Pato.
Não, e o Nilmar também.
Mas pra seleção, não.
Grafite e Nilmar são melhores que o Pato.
São melhores que o Pato.
Não, mas pra seleção.
São, de verdade.
Não são.
Qual é essa adoração pelo Pato? Se ele não fez nada.
Não é adoração, ele joga bem, ele é bom jogador, velho.
Joga bem, bom jogador. Cara, tu resumiu. Joga bem e bom jogador.
Ele é bom jogador.
Só.
Mas o São Paulo ultimamente teve Carneiro, teve Chaves, teve Trellis.
Chaves, Chapolin, Seu Madruga.
Gilberto.
É. Não, é ruim mesmo.
Hoje faltou...
é melhor que esses.
Sim.
Hoje faltou um centroavante ali, né? Porque teve umas 2 jogadas ali que tipo a bola passou ali na frente da área do Atlético e não tinha ninguém, sabe? Pra,
mas pelo o menos... Pato não é centroavante?
Não, ele...
Ele é tá... o quê? Ele não joga na ponta porque ele não tem... Ele
mas
não
é porque não tem, porque
ele não dribla ninguém.
Pato é uma ave.
Porque o Pablo tá machucado e o Raniel, o Fernandes não tá colocando
primeiro
ele.
Primeiro que
então...
o Raniel não pode nem jogar por causa desse nome aí.
Já começa daí.
Já começa errado.
E acho que ele teve pneumonia, ele teve alguma bosta lá e ficou meio afastado. Tá voltando
tem
agora.
Tem que ver tem que fazer uma entrevista com os pais do Raniel, né?
Por quê? Por causa do nome?
Pô.
É, não, eles Mas erraram. Faz,
né?
Eles erraram. Eles erraram.
E o
Rudy, ah, eu quero o falando... Rafael, eu quero o Daniel. Ah,
e falando
Daniel.
Do jogo. Falando do jogo, o Arboleda mais uma vez perfeito.
Nossa.
Nossa!
Negro maravilhoso.
Negro maravilhoso, perfeito. Jogando muito,
ele
velho.
Joga muito.
E ainda deu uma cornetada no Daniel Alves, né? No outro.
Aí ano que vem no outro Flamengo jogo. Leva o Arboleda e o Gustavo Henrique.
Falou que o Daniel Alves, até que enfim, ele acertou um cruzamento no último gol.
Seria uma boa.
Ele falou,
seria.
E assim, esse ano, título não existe. Mas o ano que vem, pode esperar. Vou cravar mais uma coisa.
Crava! A câmera tá aí pra isso.
Tá cravante.
É,
o São Paulo vai acabar na frente do Santos, do brasileiro. E na frente do Corinthians, então. Coitado.
Coitado.
O Vasco vai. Vou gravar. O Vasco vai acabar na frente do Corinthians. O Vasco com Vanderlei Luxemburgo. Pode
a mulher.
Aí. O São Paulo, ano que vem, será campeão. Ou da de algum título, ou paulista, ou vai acabar seca. Com o Fernando Diniz vai acabar seca. Que vocês vão ver. Vocês vão ver.
Mas é. Tá bom, eu acho que pode ser. O São Paulo tá melhorando mesmo.
Se a diretoria não se meter, né?
A Chapecoense pode ser também.
Se a diretoria não se meter, chegar no final do ano vender 6 negros lá da base, os moleques estão jogando. Eu acho que vai acabar vendendo o Arboleda no final do ano e o Antony. Mas o resto tem que segurar.
Ah, o Antony também, se for vendido, é um
novo, hoje ele jogou bem.
Novo Bosquilha.
Hoje ele... Não é.
É o novo Sandro Hiroshi.
É o novo Sandro Hiroshi.
Não é.
Ah, é sim.
É. Novo Elinho.
Sandro Hiroshi era gato, né?
Sandro Hiroshi era do Rio Branco de América.
Tu achava ele bonito?
Não, ele era RG...
Adulterado.
Adulterado. Ele era adúltero.
Jogava bem, Sandro Hiroshi.
Estraga a piada, pô.
O São Paulo vai ser campeão ano que vem. O Vasco vai acabar na frente do Corinthians nesse brasileiro. E o São Paulo vai ser o terceiro colocado.
E o Palmeiras vai ser campeão do Mundial.
Falando em Mundial...
Já era, viu, filho? Do jeito já que era, vou fazer agora, um
nunca
novo
mais,
formato.
Mano, adeus.
Falando em
Quem
Mundial...
Quem ganhou,
ganhou. Ô, Diego, tua expectativa... Você terminou já sobre esse jogo do São Paulo?
Já, o São Paulo foi muito superior ao Atlético Mineiro, que é muito fraco
também. É mais time
também,
mesmo.
Ninguém liga também.
Ninguém liga pra
Atlético Mineiro. Tem uns caras ali também que vou te falar, viu? Leonardo... Hever de volante. Mas como assim eu não sabia nada, velho?
É, ele jogou de volante. Pô. Ele jogou, acho que contra o Santos de volante também.
Wagner Mancini não sabe nada, cara.
Teve algum jogo que ele jogou, não sei se foi
Meu
contra o Santos.
Do céu, era onde vai parar.
Ricardo Oliveira no gol, pô, colocou.
o Guga Paulo... tenista na lateral, pô.
Que isso, cara, outro cara de outro esporte, velho.
Tá loucão, mano. Wagner Mancini tá loucão.
E o São Paulo, o nosso tricolor, enfrenta o Palmeiras. Ah, não, eu queria rapidinho, antes de a gente falar do São Paulo e Palmeiras,
Palpite.
Cara. Não é nem o palpite. Eu queria que você me explicasse. Eu tava vendo hoje na transmissão da Globo. E eu falei hoje, né?
Nossa,
só
o Roger é chato, hein, na transmissão.
O Roger, ele é mó mal.
Ele se mete no meio da narração.
Mas eu queria falar mesmo, cara, do público do jogo do São Paulo, velho.
Ah, cara.
O que acontece pro. O São Paulo tá, pô, em ascensão. O time precisa da ajuda da torcida nesse momento. Por que a torcida não vai?
Não sei.
Qual é o problema? A torcida do Palmeiras vai, a torcida do Corinthians vai. Por que a torcida do São Paulo não vai?
Porque você citou duas torcidas apaixonadas. E é isso que acontece.
Sim.
A torcida do São Paulo não é apaixonada pelo clube. Só vai na boa.
Eu acho.
É, tem essa fama aí, né?
Só vai na boa.
Eu não sei quanto que foi o ingresso, não sei. Porque a diretoria também mete de vez em quando. Tem os ingressos que é muito fora do padrão, pô.
Ah, mas é, do Palmeiras e Corinthians faz a mesma coisa.
Não.
E tem um puto estádio.
Itaquera é caro pra cacete.
É, pô, é caro.
O Allianz, então?
É,
isso é
caro.
Louco. Tem que deixar
o... Mas o problema... Mas essas, os dois times aqui é porque agora o estádio é novo, entendeu? Eles não tinham onde jogar.
Eu vou falar aqui, pô. Eu não fui lá na estreia do Daniel Alves, eu tava lá na...
Eu sei, tiraram foto, jogaram.
Tiraram foto, eu lá...
Torcendo.
Do nada me peguei assim no Morumbi. Do nada me peguei
Do assim. Do nada se pegou lá, beijando um rapaz.
O que você vai fazer lá?
Eu fui com amigos, assim como eu já fui na Vila Belmiro, nunca fui no Allianz. Não pretendo ir. Mas já fui na Vila Belmiro. Eu gosto de ver jogo. Eu fui com os amigos são paulinos e fui lá. E foi R$99.
Vocês se beijaram,
mano. Sério?
Foi
R$99 conto pra ver jogo de São Paulo?
Estreia do
Daniel.
Não,
tá vendo? Mas a diretoria do São Paulo.
Mas naquele
foi.
Jogo tinha 50 mil pessoas.
Sim,
Mas, pô, mas mesmo assim,
mesmo
cara...
Mesmo assim, eu sei, não sei por quê, não sei.
Eu acho que ele não sabe por quê.
Não sabe, então deixa pra lá, vou perguntar pra quem sabe.
Duda, ele não sabe por quê.
Cara,
mas
como a
saber,
realidade...
Mas saber, a não vai ou
tá
não vai,
bem.
É por causa
cara,
disso.
Tá tudo bem.
Ou é por causa do ingresso...
Não liga.
Ou é por causa do ingresso... Ou é por causa disso, tem muito isso que o Murilo falou, vai na boa, vai em jogo de Libertadores, enche...
E São Paulo e Palmeiras?
Não tá brigando pelo título.
Então fala pra mim, São Paulo e Palmeiras. Já que você não sabe, não sabe.
São Paulo e Palmeiras é aquilo lá, não é obrigação ganhar.
Mas
tá jogando melhor.
Tá jogando melhor.
Tá jogando melhor.
Mas não vai ganhar no Allianz, esquece. Se fosse no Pacaembu, ainda talvez, mas no Allianz não vai ganhar. Quanto que você acha que vai ser o jogo?
Quanto que eu acho que vai ser o jogo? Acho que vai ser 2-1 pro São Paulo.
E você, Duda, que eu não perguntei?
2-0 Palmeiras.
Ah, isso aí.
Tá bom. Ele é o mandante?
Eu sou o cara do palpite.
5-1.
Se fizer 5 gols, eu pago uma pizza.
Se o Palmeiras fizer 4-0 no São Paulo... Eu pago o festival de comida japonesa.
Pra quem?
Não, vai ser uma pessoa só. A gente vai fazer aí, ó, um sorteio.
Prometeu pra audiência.
Se São Paulo ganhar no Palmeiras...
A pizza já tá caro. Tem que,
no próximo programa eu vou trazer meu filho com o bode de São Paulo. Aqui. Se São Paulo ganhar no Palmeiras.
Boa, boa. E quanto vai ser o jogo?
2-2.
2-2, tá bom. Eu vou apostar.
Cravadão, 2-2.
Eu vou apostar no... 4-0 pro São Paulo.
São Paulo vai quebrar, o São Paulo vai quebrar o jejum aí, o tabu de nunca ter ganhado lá também.
Vamos nunca ver. Nem fez gol, né?
Acho que já.
Vamos falar de coisa boa, já que a gente falou de quatro times que estão mais ou menos.
Vamos falar de TechPix, então.
Cala tua
Vamos
boca.
Falar de TechPix. Eu queria falar, eu falei pra vocês que eu queria conversar sobre o Flamengo, né? Pelo jogo que ele fez contra o Grêmio, que foi acachapante, como
foi
diria o Marco Antônio Vila.
Marco Antônio Vila?
O comentarista da Rádio Bandeirantes. Antes era,
política,
ele era da Jovem Pan, exatamente. A Cachapante.
Chato pra caralho.
Ele é chato pra cacete, mano. Puta que pariu. E ele tá
desabafou, mano.
O que, que vocês acham que faz o Flamengo jogar do jeito que tá jogando, assim? Qual é o segredo, assim? Porque...
Ser bom.
Ser bom. São bons. Pegou os 11 caras.
Saber jogar bola.
Não, mas o lance não é só ganhar.
Não ter medo de jogar.
É como ganha, né? É mais o impacto do Jorge Jesus. É os caras que são bons mesmo.
Acho que sim, acho que esse cara é um grande treinador mesmo. Uhum. Aí o povo vai falar, mas só treinou lá, Benfica, não foi pra um grande da Europa. Não foi, dane-se, não foi. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente tem grandes treinadores que também não treinaram.
E nem por isso deixaram de ser grandes treinadores.
Tele Santana treinou a seleção, mas não treinou o Real Madrid, porra. É, e é um grande.
É que ele tá lá, né? Tá no mercado.
Não, sim.
É diferente. Nesse
sentido. Jair Pisserni. Nunca treinou um Barcelona.
Mas treinou o melhor São Caetano da história.
E ainda bateu em repórter.
Deu de um soco.
Ou seja, o cara é um mito.
E treinou Palmeiras.
De técnico e no pugilismo.
O Guardiola fez isso?
Nunca.
É. Cabralzinho, vice-campeão brasileiro pelo Santos. Andrade,
Paulo Autuori, campeão do mundo, campeão brasileiro.
Eduardo Batista. Causou na coletiva. Deu tapa na mesa e perguntou qual é a fonte. Qual é a fonte?
Paulo Autuori, acho que é o pior.
Eduardo Amorim do Corinthians também.
Hã? Foi campeão. Paulo Autuori?
Lembra do Eduardo Amorim?
Não.
O técnico do Corinthians em 95, acho. Foi campeão paulista.
Paulo Autuori?
Torcia Botafogo.
Paulo Autuori é bom.
Pior técnico que eu já vi na
Paulo
minha vida.
Paulo Autuori não sabe nada.
Graças a Deus, ele nunca treinou o Corinthians.
É mesmo? Você acha ele ruimzão?
Nossa,
assim? Foi campeão brasileiro com o Botafogo. Foi campeão pelo São Paulo.
Da Libertadores.
Mas não sabe nada. São Paulo prontinho, cara.
Ele nem fazia nada. Mas voltando ao Flamengo...
Aquele São Paulo quem montou foi o Cuca e o Leão.
Pô, quando perde, aí é ele. Quando ganha, ele não fez nada?
Não fez nada.
É igual o Oswaldo de Oliveira com o Corinthians, pô. Não fez nada.
Você acha que eu tô sendo grosso?
Eu acho que tá sendo meio ríspido, sabe?
Mas esse Jorge Jesus é um grande treinador. É que os caras vão falam isso dele, né? Mas ele é muito melhor que o Abel Braga, pô.
O que me incomoda é que tem muito sósia dele no estádio, velho. O cara tem um cabelinho um pouco grande. O cara já vai lá com a...
Tem o do Gabigol.
Um paletó. Todo mundo agora quer ser...
Mas na época do Luxemburgo com terno e gravata também tinha bastante...
E agora todo mundo é sósia do jogador do Flamengo, né? Os caras não trabalham.
E o Jornal de Portugal até colocou a foto do Gordão.
Aí faz do Gabriel.
Segunda de tarde, tá uma galera batendo bola na frente do Maracanã. Ninguém trabalha ali, velho. O sósia do Felipe Luiz, o sósia do... Até do Paquetá, que não tá mais, tinha o sósia do Paquetá. Pô.
Mas acho que é isso. O Flamengo encontrou um treinador muito bom, com um estilo de jogo totalmente... Uma visão diferente, estilo de jogo totalmente diferente. Juntou um time, um elenco, montou um elenco
passado
e aí sem medo de jogar, velho.
E o time movimenta, cara, não é um time que fica parado.
E atropela mesmo.
Eu vejo o jogo do Palmeiras, quando saiu aquele tanto de gol contra o Grêmio, eu nem fiquei chateado do Palmeiras no ano passado.
Né?
Nossa, cara.
Se pega Palmeiras, o Palmeiras também é atropelado.
Não sei. Cada jogo é um jogo, né?
Mas eu ia rir tanto.
Atropelou no Campeonato Brasileiro, né?
E o Grêmio também, o Renato Gaúcho fala, mas o Grêmio tem Cortez, Paulo Miranda.
O Paulo Vitor, aquele goleiro
do Grêmio. Aquele goleiro é ridículo.
Ele é ridículo, cara. O
André Cachaça. André Cachaça.
Boneco do posto.
Galhardo jogou o primeiro jogo.
O Paulo Miranda.
Paulo Miranda é terrível.
Paulo Miranda jogou.
Cortez é terrível, velho. E aí, ele paga sapo, mas. Foi merecido, eu merecia tomar mais até. 6, 7.
Por que dessa revolta com o Renatinho?
Não é revolta com o Renato. É que o time do Flamengo é muito melhor. E vou cravar mais, não posso cravar mais um.
Cravante ele, né? Claro que pode.
O Flamengo vai ser campeão do Brasil, da América e do mundo.
Essa foi
cravante mesmo, hein? Mas vai ser aquilo que a gente conversou, né?
Roberto Firmino, que escuta a gente e assiste a gente.
Ele. Salá também, manda um abraço pro Salá, em egípcio.
Que escuta também.
Sério, irmão.
Salá. Eu faço as perguntas que ele não espera, ele vai na Índia, ele não desiste.
Eu adoro isso. Eu adoro esse programa, Família Brasileira.
E o grande... Faltou falar do Manuel Saudável, né?
Grande Sadio Mané. O Manuel Saudável.
Esse cara, o Flamengo.
Tá milhão. Eu acho que o Flamengo tá milhão e ele consegue enfrentar o Liverpool, não sei se de igual pra igual.
Tem também o filho do Mohamed Ali, né? Que é goleiro do Liverpool, né? Que é o
Alisson.
Né?
Alisson. Puta, o Duda vai entrar até amanhã.
Ai, pai, para!
Isso. Vamos cortar isso dele.
O... Sobre
você que é majoritário aqui, corta isso.
Majoritário. O Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio. E eu esqueci o que eu ia perguntar.
Alô, nação!
Tu tava falando que o Flamengo enfrenta de igual pra igual o Liverpool.
Isso.
Eu acho. Cara, tem que entrar sem medo.
Exatamente.
Entrar
mas sem respeito. Mas acho que se o Flamengo sem entra respeito. Sem medo. Ele entra sem, medo.
Respeito.
Sem
respeito existe.
Não, é o sem respeito no sentido de você não pegou, pode pipocar.
Eu vou citar um pouquinho a atitude do Corinthians contra o Chelsea.
Entrou e jogou bola.
O nome desse programa é Resenha Corinthians contra o Chelsea.
Pelo amor de
Deus. Porque é só isso,
mas
gente.
Mas o São Paulo também entrou
é
assim.
Sem recurso.
Freguesão, ó o freguesão aí.
Nossa, Rafa que... Benítez, né?
Era o Rafa Benítez.
E do Liverpool e São Paulo também.
Chupa. Sabe por que o Flamengo vai jogaria bem? Porque o Flamengo tem Diego Alves, que cansou de jogar contra time grande.
Tem muito, Rafinha, cara.
Felipe Luiz, Rafinha.
Joga.
Pô, os caras estão acostumados já, pô.
Então,
não tem medo, não vai tremer muito. Na base.
Ou o espanhol, zagueira. Jogou na Europa a vida toda.
O Bruno Henrique também jogou na Alemanha.
Jogou na Alemanha.
Né? Eu acho Além que
fez gol no Real Madrid.
Pela seleção que ajuda também, né?
Ajuda.
Gabriel,
ajuda. Acho que joga. E outra coisa, no Mundial, os times europeus.
Ajuda
assim,
naquelas, só desculpa te interromper rapidão.
Falando,
ajuda naquelas, porque.
Porque tu já vai criticar o Tite.
Não,
já.
O
Porque eles vão e só treinam
não,
um jogo.
Não, o Neymar era convocado há mais de um ano para a seleção brasileira e quando jogou contra o Barcelona.
Ah, mas ali era diferente. Ficou... O Santos é aquilo que o Murilo tava falando.
Quanto foi esse jogo?
O Santos ficou com medinho.
O Santos ficou com medo.
4 o Santos entrou.
Então, não pode entrar com essa postura.
E outra, esses europeus, quando chegam lá, tem tudo isso. Eles vão lá sem vontade.
Eu não acho, cara.
Eu não acho, cara.
Eu acho que esse negócio de sem vontade
não,
aí...
Não é assim, tipo, não desdenhando.
Sabe
mas
por, sabe por quê?
Mas
se os caras estão lá na Liga, jogando qualquer campeonato, se eles perdem...
Se tu pegar o Real Madrid, que foi nesses últimos aí, quase perdeu pro time do Japão lá, pô. Porque joga meio na enxada, joga
mas
meio...
O caso do Real Madrid, beleza.
Contra o Grêmio... Foi 1-0 também, gol de falta, cagadinho ali, entendeu?
Cagadinho mesmo, porque a barreira abriu.
Então, se o Flamengo entrar, vamos ganhar desses caras que se dane, que é Liverpool, que é Real Madrid, ganha, velho.
Eu acho que, o futebol da América do Sul nunca esteve tão próxima de ser campeã do mundo nos últimos anos, né? Quanto agora.
Mas não ganhou do River ainda.
Eu acho que tanto o River quanto o Flamengo tem possibilidade de ser campeão do mundo e... Eu acho que o Liverpool é uma grande equipe, mas não é um bicho papão.
Eu quero ver o Bruno Henrique indo pra cima do Lovren. No contra-ataque.
Vai atropelar, pô.
Nossa, vai ficar pra trás lindo.
Mas o zagueiro não é o Lovren, né?
O Lovren é zagueiro.
É o Joey Gomes e o...
O Joey Gomes jogou de reserva.
Lovren.
E o Van Dijk,
é. Eu acho que tem possibilidade de real, assim.
Eu tô torcendo muito pra que dê esse jogo no final do Mundial. Eu gosto.
Flamengo e Liverpool.
Opa! Quero muito ver esse jogo.
Também quero.
E...
O Ilharão dando aqueles carrinhos na bola assim, ó. O Salah tropeçando, pedindo falta.
Vai ser difícil isso acontecer. Tudo bem, mas pode acontecer.
Ah, mas eu gosto de confrontos diferenciados. Tipo, Adriano Gabiru contra Puyol.
Pô, é legal.
Pô, da hora.
Tem um...
Mineiro contra Gerrard.
Tem um perfil no Instagram que às vezes posta do tipo, confrontos inusitados. Aí tem umas fotos de uns caras, tipo, sei lá, o Apodi contra o Iniesta, sabe? Teve... Uns jogos que tu nem imagina que aconteceu, os caras postam foto lá. Antes de encerrar a resenha monstra, eu queria perguntar rapidinho, pra gente bater um papo super rápido, sobre seleção brasileira, que teve a convocação, e ele mudou algumas coisas, né? Convocou o Rodrigo, o Rodraigo, o Raio. Vocês têm... que vocês acham aí dessa mudança de postura do Tite na convocação? Se é que vocês acham alguma coisa também, né? Vocês podem não achar nada.
Vai continuar
tá
mesmo. O jogo vai continuar mesmo a nhaca. É isso
porque,
que eu acho.
Tu sabe por que ele não convocou ninguém do Brasil agora?
É porque é a reta final do Brasileirão. E também da Libertadores.
Mas os amistosos não vão pegar... antes da Libertadores, afinal, né?
É antes. Mas é principalmente por causa da reta final do Brasileirão.
Convocou o goleiro da Roma, que era do Palmeiras. O Palmeiras vendeu por 500 mil euros.
O da base lá, né? Mas ele tá convocando uma molecadinha, assim, né?
Parabéns, Palmeiras aí. Ótimo trabalho.
Ele tem que convocar o Gerson na próxima.
Ele falou que ele já citou o Gerson
ele
na coletiva.
Ele tem que convocar. Quero ver se ele vai convocar.
Muito bom jogador.
Quero ver se ele vai convocar.
Passada larga, o Gerson. Gosto muito dele.
Eu comentei lá.
E é uma posição ligeiramente carente.
E se for aquele jogador...
Eu acho ele mais interessante que o Arthur.
Se aquele jogador Brenner for pro Flamengo, já pensou? Virar Gerson, Brenner. Vira
Puts.
Mais um...
Vou te falar que o Rodrigo... Vou te falar que o Rodrigo... Eu não vi nenhum jogo dele pelo Real ainda. Assim, não parei pra ver. Mas é uma aposta, ele tem que levar mesmo.
Tem
cara,
que levar, é, tem que apostar. Tem que mudar,
ó, eu vou cravar aqui, ó.
E ele convocou o lateral direito do Betis.
É, Emerson, né?
É, Emerson, acho que é Emerson.
O Bahia
não conheço isso.
Ganharia do Real Madrid hoje em dia. Do nada, aleatório esse comentário.
Parece o comentário do Carlos Alberto. Vamos falar de nível técnico?
Vamos falar de nível técnico. Totalmente nada a ver com o assunto. O Bahia ganharia do Real Madrid. Do Real Madrid. Tá.
É.
É isso, não. É, encerrei, é isso.
E que ele tem que parar de convocar. Ele tem que mexer na zaga ali, né? Marquinhos e. Toda hora, Marquinhos e Thiago Silva. Marquinhos e Thiago Silva.
E tu deu, falou, né, do Gerson Brenner? A última novela que ele fez antes de tomar o tiro
foi com a Dani Vinicius.
Corpo Dourado.
Em 1997.
Por aí.
É.
98.
98?
Daniele Vinicius era o par dele.
Antes dele tomar o tiro.
Ele foi reagir a um assalto.
Rapaz, memória boa que vocês têm, viu? Tá louco.
Vamos encerrar. Vocês têm destaque aí pra gente encerrar o Resenha Monstra?
9-0 do Leicester.
Eu tenho um também.
Vamos lá, rapidinho, que a gente tem 3 minutos pra encerrar o programa.
Eita!
3 minutinhos.
Eita!
Rápido. Fala aí, teu destaque.
Eita!
Eita!
A final da Libertadores ano que vem vai ser no Maracanã.
Ah, muito bem. Bem lembrado.
Esse, né, é meu, velho, destaque.
Tá bom, tá ótimo.
Meu destaque é aquele quando tem, né? No fim de semana.
Que teve esse fim, meu Deus,
de fim de semana?
Que teve.
Tem sábado e domingo.
Grande Prêmio do México.
Hoje sim, hoje não.
Vinhetinha, vinhetinha aqui, ó.
Já
comeu. Vai, vai, rápido.
Onde Lewis Hamilton venceu mais uma.
Lewis Hamilton.
Depois de uma dobradinha, depois das duas Ferraris largarem na frente e a Ferrari...
Mas eles não têm outra coisa pra comer, não? É só dobradinha toda... Depois de uma dobradinha, vem.
E tava no México, hein? No México tem bastante comida. E eles conseguiram entregar a corrida de novo. Uma estratégia nada a ver de parada de boxe.
Cego, sou um...
O Hamilton parou uma vez só, assumiu a ponta e foi até o fim. E tá muito perto de ganhar...
Os
caras estão nem aí, né, quando
eu falo. Fala pra audiência, porque eles estão
falando. Para tu e pra quem eles estão falando. Que não tava prestando atenção.
Come on, everybody now!
Por que essa música?
E aí, o que mais?
Ele ganhou. Ele ganhou, e aí na semana que vem tem o grande prêmio de Austin.
Imperdível,
no
Texas, hein? Imperdível.
Se ele chegar até o oitavo, ele é hexacampeão do mundo.
Tá vendo só? Ele é hexacampeão do mundo. Quem é que é hexa?
O Lewis.
O Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton.
Que ele empata com o Brasil Schumacher, inteiro... não.
Não, ele é hepta, fica um. Ele é hepta, o Schumacher é hepta.
E aí pode fazer sua festa aí, né?
Torcida da Independência lotada. O Campo de Bagatela em São Paulo vai ser só festa.
Avenida Paulista travada.
Travada.
Não, na Inglaterra, ele é inglês?
Não.
Caraca, mas... sério, é isso.
A Westminster Abbey vai parar.
Como é que é o nome do relógio lá? O nome do relógio é...
O Big Bang.
Relógio.
Big Bang vai voltar a funcionar, porque G-Shock. Tá travado até agora.
Cássio, o nome do relógio.
Duda.
Sabe qual era o nome do relógio do Castelo Rá-Tim-Bum, que anunciava a entrada de todo mundo?
Não sei.
Relógio.
Pô, legal.
O gato da biblioteca. Chamava Gato da Biblioteca.
Não, é fácil de decorar, né?
Pô, é sensacional. Por isso que esse programa foi um sucesso. Vai lá, Duda.
Encerra aí o programa, Duda.
Ficamos por aqui.
Não, você não vai dar destaque.
A face crespa, apenas 70 centavos. Não tem destaque.
Ah,
cara,
você não tem destaque.
Não, não. Deixa
já
lá.
Tem 3, 4 programas que tu
você falou
tem
de. Você falou 9-0, pô.
Já falei. A maior vitória.
De um visitante na Premier League.
Na Premier League, 9-0. Não, não tô sendo pago. Eu não estou recebendo um dia, tá?
Eu tenho que trabalhar.
Fala
até tarde.
Eu tô dando o máximo, ó. Eu tenho família, tá certo, tá ok?
Filho pra criar.
Olha a foto, tá ok? Vagabundo!
Eu lembro dele imitando.
Eu adorei,
o Ciro Gomes.
Eu tava ouvindo, eu ri tanto. Que imitação ridícula.
Não, meu destaque é que essa semana saiu uma notícia que vários grupos de WhatsApp de grupos diferenciados.
É.
E eu entrei em uns 10 grupos de WhatsApp, entre eles, grupo de imitar Red Caminhão, grupo de imitar o Faustão.
Eu não entendi o que é isso.
É grupo de WhatsApp que criaram. Fizeram um grupo de WhatsApp, é grupo de cantar inglês sem saber. Aí todo mundo. Grupo de fazer beatbox mal feito. Esse é meu destaque. Eu entrei neles, me diverti. E um grupo que eu gostei muito, que era o grupo de vendedor de rua. Que aí ficava a galera vendendo produtos, mandando áudio. Ó, chup-chup, uns 50 centavos. Ó, a água, R$2.
O Duda fez isso. O Duda entrou mesmo nesses grupos.
Pô, velho. Foi maravilhoso, foi top.
Só pra fazer,
né? Exatamente. Bagulho.
Ah, desculpa aí.
Quer encerrar, esse é meu destaque. Quer encerrar o Resenha Monstra hoje ou não?
Ah, se eu receber mais por isso...
Vai falar desse mini crack aqui?
Então não.
Ah, é, o mini crack aqui, ó. Tá grande, perto. Baixinho. Não parece o Romário, mas tudo bem. Aqui,
manda e-mail pra Coca lá e reclama.
Vamos então. Ver aqui, né? Aqui o Baixola, Romário, mini crack do Eduardinho.
Era da Copa de 98, né, os mini crack.
Da Copa de 98.
Tio Gonçalves.
Que beleza. Você não colocou nenhum
não
carrinho de Fórmula 1.
Não coloquei nenhum, mas eu vou colocar na próxima.
Ah, na próxima.
Falha, hein? Que falha, hein?
Falhou grave.
Você que
falhou
defende
hoje.
O esporte...
Tem compromisso algum.
Pô, vocês faltaram com respeito.
Cara, a gente cantou
falar.
Steve Wonder. Falta de respeito você falar de Fórmula 1 enquanto a gente canta Steve Wonder.
O inscrito aí pede a próxima música aí no próximo programa, que a nossa dupla que tá pronta pra ensaiar durante sua semana.
É só pedir.
Não, faz nos
deixa nos
de
comentários.
E apresentar com a maior emoção possível.
Emoção. E quem pediu I Just Call to Say I Love You
foi o Magela, né?
Do Steve Wonder. Foi
o Magela. Magela.
Nosso Não. grande amigo...
Michael Jackson. Ele pediu, escreveu nos comentários.
Maiquinho. Eu queria mandar também um grande beijo carinhoso para a senhorita Dionê, que tá aqui, ó.
Em homenagem
esposa
à
do
minha...
Murilo. Nessa
homenagem
bela caneca.
Na minha caneca.
Uma bela homenagem, você foi lembrada no programa de hoje. E tudo de bom para a senhorita.
Deixa eu mandar um abraço também
senhora,
rapidinho.
Né? Oi, pois não.
Vocês lembram do Renato Teixeira?
Lembro, claro.
Famoso?
Nani. Ele é torcedor falou... Flamengo, né?
Flamengo, e falou que acompanha todos os episódios. Grande, pediu grande. Também um abraço. Sim,
quero mandar um abraço também para André Pinha. Nani. Forte abraço. Sempre fortalece aí, ouvindo
Pinha,
todos
é
os programas.
Muito obrigado,
também,
Pinha.
Também.
Valeu, vamos lá. Resenha Monstra, 10ª edição encerrado com chave de ouro. Quero agradecer a paciência de vocês, a sua audiência. Resenha Monstra, _ oficial, é o nosso Instagram. Acessa lá, curte, compartilha tudo. E também segue a gente no YouTube para ter sempre as melhores notícias e os nossos vídeos maravilhosos. Todas as terças-feiras, lá de manhãzinha, 6, 7 horas da manhã, às vezes 8, tá lá online, tá certo? Grande abraço, forte beijo e até semana que vem.
E rala!
Beijo, mozão.